Senhora presidente, senadora Ângela Portela, eu venho à tribuna para abordar basicamente dois aspectos da crise que considero da mais extrema relevância. Aliás, do primeiro até o último orador, esses assuntos têm sido tratados daqui do plenário do Senado Federal, como têm sido tratados pela população brasileira como um todo. Primeiro, diz respeito à crise política que só se agrava com a revelação de cada novo caso, com cada dia que passa, senhora presidente, não dando nenhum sinal de arrefecimento, nenhum sinal de que possa esse presidente da República superar essa crise que, infelizmente, o Brasil atravessa. E o segundo tema que me traz aqui é a agenda das reformas e que diz diretamente, dialoga diretamente com a crise política, porque enquanto a crise política se aprofunda, por um lado, o senador Jorge, por outro, o governo, por mais incrível que isso possa parecer, o governo tenta acelerar a tramitação das reformas estruturantes, que são reformas que atingem diretamente a vida do trabalhador, da trabalhadora, da gente mais simples desse país. A reforma trabalhista, eles querem, a qualquer custo, fazer com que avance aqui no Senado Federal. A reforma previdenciária, já chegando à conclusão de que dificilmente, em curto prazo, em curto período de tempo, conseguirão reverter o quadro político que mostra uma grande maioria, não só de deputados e deputadas, mas senadores e senadoras também contrários à reforma da Previdência, o governo já aventa a possibilidade de editar uma medida provisória abordando vários aspectos da reforma previdenciária, aqueles, sobretudo, que não necessitam de uma reforma constitucional, portanto, de uma emenda constitucional. Então, isso é muito grave. E eles tentam descolar a agenda legislativa da agenda política, o que, no nosso entendimento, é impossível de ser feito, mesmo porque, quando a presidenta Dilma foi tirada do poder pelo Congresso Nacional, nós dizíamos: o objetivo maior não é substituir uma mulher por um homem, não. O objetivo maior é abrir espaço para o andamento dessas reformas estruturantes, para iniciar a aplicar no Brasil um projeto político, econômico, que não foi vitorioso nas urnas. Então, é lamentável o que está acontecendo.
Vossa Excelência, me permite uma parte, senadora?
Pois não, eu concedo a parte, nobre senador.
Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, senadora Vanessa, pelo pronunciamento e dizer que, de fato, o Parlamento, o Senado, a Câmara Federal, nós precisamos ecoar a voz que vem das ruas. As manifestações de ontem, no Rio de Janeiro, com o envolvimento da classe artística, têm que chegar até aqui. Se falou que era em nome da opinião pública que se estava fazendo o impeachment da presidente Dilma. Mas, no fundo, sem consultar a opinião pública, se agiu em nome dela. E eu pergunto, o que é a opinião pública brasileira hoje? O que é que nos divide? Não tenho nenhuma dúvida, porque tenho olhado pesquisas, tenho olhado... O que nos divide hoje são essas propostas de reforma, que vêm de um governo que agora não se sustenta. Essa troca de ministro da Transparência com ministro da Justiça no fim de semana, a cada dois dias o governo tem que adotar uma medida para tentar sobreviver aos próximos dois dias. Chegou ao ponto de usar o Exército Brasileiro numa ação repressiva para poder ver se tinha algum fôlego, alguma sobrevida. Ninguém concorda com destruição de patrimônio público, com baderna ou coisa parecida. Mas o que não se pode é manipular algo que é da estrutura do Estado brasileiro, que é o Exército, na hora de uma crise política. As forças de segurança, as polícias militares têm todas as condições de evitar que manifestações legítimas venham descambar para a violência, para a destruição do patrimônio, que não tem aprovação minha e acho que de ninguém. Mas o que eu queria deixar claro é que restou para o governo, que perdeu o apoio agora dos grandes veículos de comunicação, não sem razão, porque foi exatamente pelos atos, pelas trapalhadas que o governo se meteu, hoje está o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral não é um departamento do governo, do executivo. O ministro acusa o executivo de estar usando setores da imprensa para tentar influenciar numa decisão do TSE que vai apreciar e vai julgar a chapa da presidente Dilma e Michel Temer. O Brasil inteiro numa insegurança danada esperando chegar o tal do dia 6. Essa agonia, essa hemorragia não pode seguir em frente. Agora eu queria concluir dizendo algo. Eu acho que o que mais divide esse país nesse momento é a proposta de reforma que o governo colocou aqui dentro, querendo enfiar a goela abaixo. Primeiro, estava dizendo que essas reformas poderiam vir acompanhada de uma série de compromissos de vetos, mas o Senado está desautorizado a fazer qualquer alteração na proposta que veio da Câmara. Agora, ameaça de que vai vir por medidas provisórias. Óbvio, óbvio, que o Brasil precisa mudar as regras trabalhistas, precisa aperfeiçoar sua previdência, mas não a partir dos fundamentos dessa reforma do governo Temer. Isso tem que vir a partir de um acordo com as centrais sindicais, com os trabalhadores, e nós modernizarmos as relações de trabalho. Trazemos as relações de trabalho para o presente, não para o passado. A mesma coisa na Previdência, fazer melhorias na Previdência para que ela possa ser sustentável. Então, para mim, só um governo legítimo, que tenha o respaldo do voto, pode apresentar a proposta dessas duas reformas que são necessárias para o país. Agora, o governo Temer está usando de quase como uma ameaça. Ele diz, olha, nós somos a garantia das reformas. Eu acho que é o contrário. Esse governo não tem mais condição de conduzir essa agenda e está tentando forçar a barra aqui no Congresso. Então, cumprimento Vossa Excelência e espero sinceramente que a presidência do Senado, presidente Eunício, não permita que se repita amanhã aquele vexame que ocorreu na última reunião que nós tivemos aqui no Senado debatendo a reforma trabalhista. Que haja um bom senso na casa, que o governo perdeu as condições, tem um julgamento do TSE, que a gente suspenda isso e que, claro, se o governo Temer sair, a gente possa discutir em outros termos a reforma tributária que possa fazer com que haja tributação nas grandes fortunas, que a gente possa mudar essa coisa do lucro presumido, que faz com que o Brasil seja um dos poucos países do mundo, que o melhor negócio do mundo aqui é ter lucro presumido e parar de querer botar na conta dos que ganham menos, dos que podem menos, a crise econômica e política que o Brasil vive. Cumprimento Vossa Excelência, senadora Vanessa.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Jorge Viana, e vejo como nós seguimos na mesma linha de raciocínio. Eu iria iniciar, quando dei a parte a Vossa Excelência, falando exatamente da crise. E veja, não dá para começar a falar da crise sem antes registrar o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, que, infelizmente, a grande imprensa não divulgou da forma real como aconteceu. Ali estiveram mais de 100 mil pessoas. Eu que acompanhei pela internet, senador Requião, deu para perceber a quantidade de pessoas que tinha na hora em que o ato lotou. Ali tinha mais de 100 pessoas, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Pessoas dizendo fora Temer e direta já. Mas enquanto isso acontece, em vez do Palácio do Planalto prestar atenção e ouvir, em vez da maioria do Congresso Nacional, deputadas, senadores, prestar atenção e ouvir, o que a gente assiste? Nós assistimos o presidente da República manobrando da forma mais vergonhosa. Eu repito, manobrando da forma mais vergonhosa, e me refiro, senador Jorge Viana, a essa troca-troca de ministério que aconteceu no final de semana. Aliás, parece que tudo acontece no final de semana. As grandes iniciativas tomadas por esse presidente ilegítimo acontecem no final de semana, porque parece que assim ele tem mais domínio e vai evitar, ou com isso evitaria uma crítica mais direta rapidamente. Então, o que aconteceu? Eu quero que as pessoas prestem atenção ao que está acontecendo no Brasil. E a imprensa, pelo menos a imprensa hoje noticia, eu tenho aqui, ó, jornal O Globo de hoje, mudança estratégica. Temer põe Torquato Jardim no Ministério da Justiça em busca de influência na Polícia Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Isso é o que diz o jornal Globo. O jornal Folha de São Paulo, Folha Express, Folha Press, o que que diz? Temer põe na justiça aliado com trânsito nos tribunais. Ou seja, a imprensa brasileira já está tratando essa tal troca-troca como uma medida para garantir duas questões. Primeiro, intervir na Polícia Federal e não permitir que ela avance com isenção nas investigações da Lava Jato. Aliás, quem aqui já esqueceu da recente gravação divulgada do senador Aécio Neves, que ele fazia críticas ao ministro da Justiça, não porque ele estava envolvido no escândalo da carne fraca, não, mas crítica, senador Jorge Viana, porque o ministro Serraglio estaria sendo muito frouxo com a Polícia Federal, deveria dirigir melhor quem seriam os delegados a cuidar do caso A ou B. Pois bem, então um dos objetivos é esse, enfraquecer a Polícia Federal e, segundo, melhorar o trânsito do senhor Temer junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que no próximo dia 6 iniciará o julgamento do senhor Michel Temer. Eu, a princípio, até porque tenho na conta do ministro Torquato Jardim como uma pessoa extremamente isenta, mas isso durou até eu ler a entrevista que ele concedeu ao jornal Correio Brasiliense. Eu aqui oriento que todos leiam. Eu pensei que eu tivesse, senador Requião, não lendo a entrevista de alguém que acaba de ser convidado para ministro da Justiça e acaba de ter aceito o convite. Eu achei que eu estava lendo uma entrevista do advogado do senhor Temer, porque ele critica o Ministério Público, ele defende o presidente Temer, dizendo que reunião àquela hora da noite era informalidade, que não tinha que ter na agenda coisa nenhuma. O ministro da Justiça pode fazer isso? Ou seja, não é ministro da Justiça, não. Ele colocou alguém no Ministério da Justiça para tentar livrá-lo da cassação. Isso é lamentável. E o que faz? Minutos depois, não simultaneamente, mas minutos depois, anuncia que para o Ministério da Transparência, lá onde está a Controladoria Geral da União, a CGU, para aquele ministério irá Osmar Serraglio. Ora, Osmar Serraglio, que teve uma conversa divulgada por uma gravação feita pelo senhor Sérgio Machado com o chefe da fiscalização do Ministério da Agricultura no estado do Paraná, pedindo a esse chefe que pegasse leve com a fiscalização, porque os frigoríficos estavam incomodados com a fiscalização. Pois bem, é esse que 15 minutos depois o senhor Temer anuncia que é a sua indicação para o Ministério da Transparência. Muito obrigada aí, minha gente. Para o Ministério da Transparência. Será que eles se esqueceram o que aconteceu com o ex-ministro da Transparência, Fabiano Silveira? Exatamente no dia 30, hoje são 29 de maio, no dia 30 de maio, senador Requião, eu em seguida concederei a parte à Vossa Excelência, no dia 30 de maio do ano passado, Fabiano Silveira pedia demissão do cargo de ministro da Transparência. Por quê? Porque apareceu uma gravação dele, feita por Sérgio Machado, criticando a Lava Jato. Imagina, criticando a Lava Jato. Agora aparece uma bem pior e o Temer não está nem aí. Olha aqui, olha, o que eu leio na imprensa hoje, que o Palácio do Planalto anunciou a ida de Torquato Jardim para a Justiça, sem esclarecer quem assumiria o Ministério da Transparência, nem qual seria o destino de Serraglio. Às 15 horas e 18 minutos de ontem, a assessoria de imprensa do Planalto negou ao site UOL que haveria uma troca de lugares nos ministérios. Cerca de 15 minutos depois, voltou atrás e confirmou a ida de Serraglio para a pasta da Transparência. Esse é o governo. É refém dos seus subordinados. É refém daqueles que certamente teriam muito a dizer em uma investigação profunda, numa delação premiada. Esse é o governo que se tem. E aí eu me lembro como se fosse ontem, a Dilma tem que sair para tirar o Brasil da crise econômica. E agora? O que esses dizem, senador Requião? O que esses dizem? Em relação à economia, já caiu nessas últimas semanas a previsão da performance do PIB, que deveria crescer mais, a tendência agora é que cresça menos. A taxa de juros, que estava prevista uma queda de no mínimo 1,25%, deverá cair somente 1%. Na última semana apenas, empresas brasileiras perderam 161 bilhões de reais no seu valor de mercado. Os seus passivos em dólar cresceram 7,2 bilhões. Então, cadê esses preocupados com o desemprego? Cadê esses preocupados com a crise? Quem está preocupado com a crise, com o desemprego, não defende esse governo, porque defender esse governo é defender os malfeitos, é defender que continue uma reforma ilegítima também. Então, é lamentável que a gente esteja assistindo isso e concedo a parte, senador Requião, a Vossa Excelência.
Senadora Vanessa, eu recebo aqui, pelo Facebook, uma explicação em relação ao ministro Serraio, o ex-ministro da Justiça, Osmar Serraio. É do senhor Joaquim Paulo Correia Botelho. Ele diz o seguinte, que o ministro Serraio já era invisível e agora ele ficou transparente. A explicação é lógica, né? Na cabeça de um bom analista popular que utiliza o Facebook. Mas agora nós só temos uma saída para tudo isso, senadora Vanessa. Paralisar temporariamente a discussão do projeto de reforma trabalhista e da Previdência e viabilizarmos, nesse ínterim, um projeto econômico anticíclico, um projeto de investimentos públicos, coisa parecida com o que fez os Estados Unidos no New Deal, Alemanha na nova política, investimentos públicos, salários aumentados para recuperar a capacidade de consumo do povo brasileiro, sem o que não vai haver retomada de desenvolvimento, e investimentos públicos em infraestrutura. O caminho está aí, já foi trilhado por países do mundo inteiro, com a paralisação desses dois projetos terríveis. O Brasil, senadora Vanessa, está sendo governado de fora para dentro. Ele está sendo governado por interesses do capital financeiro na globalização, seguramente dos maiores capitais do mundo, que são norte-americanos. E eu não entendo como é que o Senado da República e a Câmara Federal estão navegando nessas águas. É uma ilusão total de pessoas que não têm sensibilidade social, são isentas de solidariedade e que não entendem nada de economia e não perceberam o que pode viabilizar a retomada do desenvolvimento no país. E, além disso, há uma outra proposta, que se desgraçadamente, a curto prazo, não for possível uma eleição direta, e eu sou 100% pela eleição direta para a Presidência da República, que se submeta um indicado pelo Congresso Nacional, pelo Colégio Eleitoral, composto separadamente pelo Senado e pela Câmara Federal, a um referêndum popular. Isto evitaria alguma indicação abusiva para a continuação da venda, da entrega do Brasil aos interesses da globalização financeira do mundo, que já deu errado na Inglaterra, que já quebrou a Grécia, que desgraçou a Itália, que faz com que a Espanha não consiga um governo estável em mais de um ano. Então, nós teríamos essa paralisação, uma grande discussão política e uma constituinte também, para que o povo brasileiro diga que caminho quer trilhar. Agora, não é possível que isso continue como está. Por exemplo, eu recebi no Twitter uma outra brincadeira. Eu quero crer que é uma brincadeira. Se agora o governo quer modificar a liderança do meu partido, do PMDB. Então, aqui um dos meus interlocutores diz o seguinte, que corre nos corredores do Senado a notícia de que quem retirar a assinatura posta anteriormente para indicação do líder vai receber uma mala igual àquela do Rodrigo Rocha Loures, numa pizzaria do Brasil qualquer. Minha gente, isso está virando uma brincadeira sem graça alguma. Estão transformando o Brasil num circo. estão acabando com o orgulho de ser brasileiro e com a dignidade nacional. O caminho certo é a paralisação da discussão dessas reformas que não são reformas, são destruições a favor do entreguismo e do capital financeiro nacional e internacional, e uma eleição direta para a presidência da República e uma constituinte. Nós temos que começar do zero. É o projeto nacionalista de país soberano. Mas um nacionalismo solidário, não xenófobo, incluído no mundo moderno, mas nós não podemos nos transformar numa república bananeira, num país eco absolutamente subordinado aos interesses do grande capital e de potências mais desenvolvidas que a nossa. Não tem outra saída. É preciso que acabe essa brincadeira. E que não me venham propor uma mala igual a do Rodrigo, senador Elmano, para que eu assine ou retire a assinatura da mudança do líder do PMDB. Para que o governo, que tem 9 ministros implicados na Lava Jato e tem acusações pesadíssimas ao presidente da República, nomeie um futuro líder do meu partido, que é o PMDB. Não tem nenhum sentido isso. Nem com mala preta, nem sem mala preta. Nós estamos caindo no reino da galhofa e da chalaça. Eu fui o último a assinar a lista que levou o Renan Calheiros à liderança do PMDB. Assinei depois que ele tinha a maioria. Me conformei com a maioria. Hoje eu não retiro a assinatura. Não retira a assinatura porque o Renan está tomando uma posição correta de se opor ao massacre de um projeto de Brasil soberano, massacre dos direitos trabalhistas. Os problemas que possa ter com o judiciário, verdadeiros ou não, supostos ou não, que se resolvam em outra esfera. Mas não vai ser malas igual a do Rodrigo que retirarão a liderança do PMDB no momento em que a Casa Civil da Presidente da República, senador Elmano, abre uma pesquisa no site do PMDB, site do partido, e 97% dos que respondem, que são naturalmente filiados do partido, dizem não a essas reformas da forma como estão sendo conduzidas. Não nos venham de borzeguins ao leito. O Senado tem que ter vergonha, responsabilidade e paralisar esse processo para pôr uma ordem no Brasil. Porque nós estamos virando uma república da galhofa, uma república bananeira. E o brasileiro está perdendo o orgulho nacional e não está conseguindo mais ver nenhuma dignidade em ser brasileiro. E isso tem que ser restabelecido.
Eu agradeço a parte, Vossa Excelência, incorpora meu pronunciamento. Senadora Ângela, menos de um minuto apenas para eu concluir e dizer que engrandecedor o aparte do senador Requião, inclusive lembrando algo dentro dessa atrapalhada, que não é mais do que não é atrapalhada, é uma manobra vergonhosa feita pelo senhor Temer quando muda um ministro e troca pelo outro, isso tudo também para permanecer, para garantir a prerrogativa de foro a esse senhor da mala, por ele já, pelo senador Requião, já é dito, que é o deputado Rocha Loures, porque se Osmar Serraglio deixar o Ministério, deixa a Câmara dos Deputados, Rodrigo Rocha Loures, aquele cuja imagem correndo com uma mala cheia de dinheiro, o Brasil inteiro assistiu. Por isso que é preciso que nós, senadoras e senadores, tenhamos a exata noção da gravidade do momento e busquemos a saída. E a saída é fora Temer, presidente, direta já.